Bom, obrigado, boa tarde a todos. Agradecer primeiro a Mondogel pelo convite, ao Emerson, à Agatha e ao Eduardo. Vamos falar então sobre ofertas em tempo real nos celulares, o mundo na palma da mão. Só contextualizando um pouquinho, isso tem a ver com serviços chamados serviços de LBS, ou Location Based Services, que são serviços que são oferecidos pelas operadoras, baseando-se na localização dos usuários de celulares. Existe uma vasta gama de serviços, desde emergência, jogos, rastreamento, enfim. Hoje nós vamos focar apenas no geomarketing e no mobile advertisement, para esses tipos de aplicações móveis. Eu vou pedir, então, uma introdução dos debatedores, no caso do Vinícius. Você puder falar um pouco a respeito dos serviços de geomarketing para aplicações de celulares.
Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos e o convite para compartilhar aqui com vocês um pouco. Deixa eu falar um pouco sobre a experiência da Mobileye nesse mercado, né? Durante os últimos meses, a gente está trabalhando em um protótipo que entrega ofertas em tempo real para os usuários, né? Na verdade, no site de Campinas. E está sendo uma experiência muito bacana, né? Muito aprendizado. Coisas que a gente aprendeu, que a gente vem discutindo e vem evoluindo dentro desse contexto, além da localização, é claro, é perceber como a localização e o comportamento das pessoas influencia muito em como a gente percebe as necessidades, né? Então, dentro de um site como Campinas, por exemplo, você encontra clientes que são muito suscetíveis a comprar coisas que não são tão comuns em São Paulo. Sei lá, cachaçaria com cardápio de cachaça, por exemplo, é um caso, né, muito bacana, né? E aí você começa a acumular conhecimento sobre esses clientes, né? Onde ele comprou, onde ele buscou ontem, onde ele vai buscar amanhã, e você começa a entender quais são as necessidades, qual perfil ele pertence, quais são seus padrões de consumo, seus padrões comportamentais. E é muito nisso que a gente acredita, né? Trabalhar com análise comportamental, descobrir o perfil das pessoas, conseguir categorizar em clusters, levando tanto em consideração características de localização geográfica, quanto características de âmbito social e comportamento, comportamento e perfil de compra, né? Então, os primeiros resultados que a gente tem no momento para esse protótipo são muito bacanas. O principal resultado que a gente tem é o número de, além do uso, né, como que os clientes que usam uma vez continuam usando esse tipo de ferramenta, né? A ferramenta que a gente está oferecendo, ela é muito simples. Funciona como um buscador. Você está em um lugar e você quer saber, sei lá, onde tem uma opção de pizza para agora, né? E aí eu respondo para você onde tem uma pizzaria próxima ou de uma oferta de um parceiro. Na hora que você buscar de novo, sei lá, uma opção de, sei lá, comida indiana, eu vou saber que você gosta de pizza e comida indiana. E além dessas, você levando em consideração essas informações e informações de outros contextos também, como redes sociais, Web 2.0, onde são bases riquíssimas para a gente poder descobrir como as pessoas se relacionam e como pessoas que têm um perfil específico avaliam que tipos de produto, a gente consegue oferecer cada vez ofertas melhores, indicações melhores para os nossos clientes. Então é nisso que a gente está trabalhando, e essas são as coisas que a gente tem feito no contexto de ofertas em tempo real.
Ok, obrigado. Da mesma forma, vou pedir para o Roberto falar um pouco dos serviços que ele oferece para geomarketing em aparelhos móveis e também explicar um pouco a respeito da diferença entre geomarketing e mobile advertisement.
Okay. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite e a presença. A Navit é uma empresa nacional, ela tem investimentos de um fundo que administra BNDES, FINEP, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Nós temos, na área, no foco de mobilidade, a gente tem uma série de soluções, e nós temos um pouco mais de 200 clientes hoje só de mobilidade, não só no Brasil, mas em outros países. Então, A gente trabalha o que o Gartner chama de MDM, ou Mobile Device Management, que é a gestão de toda a mobilidade corporativa, e dentro disso envolve tanto consultoria, treinamentos, que nós treinamos operadoras na América Latina inteira para ensinar a resolver problemas tanto de dispositivo como de integração com e-mail, principalmente para smartphones. E nessa área de gel, a gente tem algumas soluções, mas nós temos um software chamado Navita Mobile, ou Navita Mobile, que é uma plataforma de integração com sistemas existentes e dispositivos móveis, smartphones é mais focado. Então, com essa plataforma, uma das funcionalidades nativas que tem no produto é localização. Então, a gente consegue, cada dispositivo que usa um software nosso, a gente consegue saber onde ele está ou passar essas referências. Um dos pontos que a gente atua é, por exemplo, são força de campo ou ordem de serviço. Você tem equipe na rua e, por exemplo, você define um roteiro para essa pessoa. Ela tem que cumprir esse roteiro. Ou então, no meio do dia, surgiu um outro chamado do lado de onde ele está. Ele só voltaria no dia seguinte. Então, em tempo real, você consegue adequar isso, usando o geoposicionamento para efetuar algum tipo de serviço. Outro tipo de solução também que se enquadra nisso, a gente tem até agora, está finalizando um projeto para um cliente nosso, que é acho que a maior seguradora do país, para todo o sistema de guinchos. Então, quando você teve algum incidente com o seu automóvel, você pode solicitar e se acompanha pelos mapas onde você está, onde está o guincho, quanto tempo falta, se tem todo o acompanhamento do status disso. Isso é mais na área corporativa. Nós temos na mesma unidade, mas a gente explora algumas coisas no mundo consumer, né, o prosumer, que são os usuários. Nós temos alguns softwares gratuitos, para BlackBerry no momento, onde a gente tem, um deles é o chamado Navita Translator. É um tradutor que traduz 52 idiomas, já integrado com e-mail no celular, com um browser para navegação. E nós temos aí, batemos algum tempo atrás o índice de 1 milhão de downloads pela loja de aplicativos da BlackBerry, e temos clientes em centenas de países. Então, lá nós usamos, entrando na segunda pergunta, mobile advertisement, onde nós oferecemos esse software gratuitamente para os usuários, e até agora a gente lança um segundo já, que é o Navita Sports, focado em Copa do Mundo, futebol, resultados de esporte em tempo real. Mas voltando ao tradutor. Então, através do tradutor, as pessoas usam no mundo inteiro e tem um índice assim, de várias traduções por segundo, para vocês terem uma ideia do volume de usuários. Como nós oferecemos isso gratuitamente para o usuário, a gente só vai fazer dinheiro quando alguém clicar no banner de algum patrocinador. E aí está o mobile advertisement. São anunciantes que usam aplicativos em geral, em celulares, para divulgar seus serviços, seus produtos, seja o que for. E eles pagam por isso. No nosso caso, a gente tem uma integração com uma empresa de Nova York chamada 4 Wireless, que a Apple acabou de comprar. Então, o Google comprou a AdMob e a Apple comprou a 4 Wireless. Essa empresa, sim, ela tem um sistema que nos ajuda a fazer o geomarketing, porque ela vende um anúncio, por exemplo, para Unilever, e ela pode falar, olha, eu quero entregar para os usuários do Brasil esse banner, para os usuários da Europa esse, ou da América do Norte esse. Então, ela usa o geoposicionamento para ofertar ações de marketing ou campanhas de marketing. Então, através desses softwares, a gente oferece esse tipo de coisa. E para fechar a descrição, é possível fazer tudo isso porque a gente consegue saber, através de celulares, onde que está cada cidadão, cada pessoa. Então, se alguém sair daqui e for para o Chile, no momento que ele se registrar numa operadora do Chile, a gente vai obter as informações. Comparando com o web, assim, a gente vai ter um número IP do Chile e vai saber que ele está no Chile. Então, pode-se fazer geomarketing aliado ao mobile advertisement.
Ok. Vou fazer uma pergunta para os dois, alguns comentários a respeito... A gente sabe que no Brasil a maioria dos celulares, cerca de 80%, eles são pré-pagos. Isso influencia o perfil de consumo dos usuários desses tipos de serviços ou não? Começar com o Vinícius.
Na verdade influencia e dependendo da solução acaba diminuindo muito quem é o seu público-alvo, né? Apesar de a gente saber que o usuário pré-pago ele participa de todas as classes sociais, o usuário pré-pago em geral é mais parcimonioso na hora de experimentar alguma coisa que ele não enxerga como um benefício direto, né? Um usuário pré-pago, por exemplo, dificilmente usa conteúdo, navega na web sendo que ele tem internet em casa. Né? Esse tipo de navega na web no celular sendo que ele tem internet em casa. Só que é uma coisa que está mudando. Né? Se você olhar 2 anos atrás, você não tinha opção, além de comprar por cá os dados da operadora, se você fosse um usuário pré-pago. Hoje você já tem opção de compra de, compra de pacotes de dados semanal, compra de SMS semanal, com um preço muito mais vantajoso do que a compra unitária. Né? Então é uma coisa que está mudando e o cenário aponta para a gente chegar a preços de acesso de dados, tanto para usuário pré-pago quanto para pós-pago, muito parecido com o resto do mundo nos próximos 3, 4 anos. Né? Então, quem sobrevive hoje e consegue trabalhar muito bem com o mercado do jeito que está, só tende a ter um mercado melhor e conseguir aumentar a penetração conforme a gente aumentar conforme o preço abaixar, a gente aumentar o número de usuários que podem acessar soluções além da comunicação básica.
Esse perfil de público complica bastante, porque o usuário pré-pago é um usuário compulsivo, na maioria das vezes que ele não consegue se controlar, ele gasta mais do que tem. Mas o grande foco desse tipo, pelo menos nosso, a gente atua muito no mercado de oferta de softwares gratuitos em troca de campanhas de marketing. E isso é basicamente pacote de dados no operador. Então, a voz, o fato de ele ser pré-pago, não influencia. Só que quem é pré-pago não compra pacote de dados. Porque ele não compra nem minutagem, então não vai comprar pacote de dados. O que demorou para acontecer aqui no Brasil, e agora está começando a acontecer, as operadoras vão começar a lançar pacotes de dados pré-pagos. Então, você vai comprar 5 megabytes de tráfego no seu celular por R$5. A hora que acabou, você compra de novo. Então, o compulsivo, ou o cara que não quer ter um custo recorrente, mensal, ele vai começar a entrar nesse modelo. Nos Estados Unidos já tem, na Europa já tem, você compra um pacote de dados, por exemplo, durante um mês, nos Estados Unidos eu acho que é menos de $50, você tem um mês de pacote de dados BlackBerry full. Eu já, inclusive, já usei. Então, você usa tudo que você quiser, não tem esse tipo de problema. Esse perfil, quer dizer, o dados, uma outra informação que, eu não sei se já foi divulgada, se é oficial ou não, mas as operadoras estão começando a passar o seu faturamento, dados está começando a passar voz. Então, eles estão começando a faturar mais com dados do que voz. Quando essa ficha está começando a cair, eles vão começar a ampliar como em voz você tem qualquer tipo de combinação possível, e até por isso que o billing da operadora é tão complicado, você vai começar a ter essas opções em pacote de dados. Hoje você tem 1 megabyte, 5, 10 ou ilimitado. E isso vai trazer. Como é na internet no começo dos anos 90, o custo foi caindo muito, o custo vai cair absurdamente também no pacote de dados. E aí vai descer nas camadas da pirâmide. E aí vai aumentando o mercado para todo mundo que trabalha nesse segmento ou toda empresa que queira prestar um serviço para o seu usuário. Porque nem sempre você pensa, vou fazer um aplicativo, vou gerar um faturamento com isso. Muitas vezes a sua empresa ela precisa se relacionar com o seu cliente. E uma das melhores formas é oferecer um aplicativo onde ele tenha. Por exemplo, um banco pode oferecer um aplicativo de controle de despesas pessoais no celular. Então eu vou para o mercado, gastei R$50, eu lancei. Eu sei quanto posso gastar ainda no mês. Através desse aplicativo, o banco pode usar ou mobile advertisement ou geomarketing para falar, escuta, você está 2 quadras de uma agência, você não quer comprar um outro serviço de seguro de vida para a sua família, ou seja o que for. Então, esse tipo de coisa vai começar a crescer cada vez mais. Eu acho que isso vai ajudar a popularizar o custo do serviço de dados, a adoção dos aplicativos e todas as soluções baseadas em smartphones e celulares convencionais.
Quer dizer, então, que você já se consegue hoje definir o perfil comportamental dos usuários, em termos de compra, no caso do corporativo. Já existe, então, no dia de hoje, as empresas conseguem monitorar via sistemas de CRM ou até ERP o consumo desses usuários móveis atualmente?
Não. É possível você buscar informações sobre esse usuário. Só que o que acontece? O ERP ou o CRM, eles não estão preparados na retaguarda. Quem fabricou um ERP há 10 anos atrás, ou atualizou uma nova versão há 2 anos atrás, não pensava em colocar as coordenadas geográficas de onde estava o seu usuário. Então, a gente consegue fazer isso com certa facilidade no lado móvel. Mas para onde a gente vai mandar? Porque a parte dos aplicativos móveis, ele é um terminal onde coleta e recebe informações. O grande volume da inteligência, ela está na retaguarda, seja um RP, seja um CRM, seja uma intranet, seja o que for. Então, quer dizer, não adianta pensar em coletar uns dados na ponta se a retaguarda não está preparada. Como comportamento. Você pode coletar o comportamento através de um celular, ou você pode enviar um perfil através do celular. Mas atrás tem que ter uma retaguarda para que compile isso, para que crie perfis, para que identifique.
Certo. Para o Vinícius, agora, com relação à questão da privacidade, confidencialidade das informações dos usuários, como isso vem sendo feito, emendando até com a questão da Web 2.0, redes colaborativas?
Tá. Bem, privacidade e confidencialidade acho que são assuntos muito importantes, né? Quem trabalha nesse mercado não pode ignorar, né? O que a gente faz hoje na empresa? As pessoas não têm nome, as pessoas não têm CPF, as pessoas têm um número telefônico, né? E as informações que eu coleto dos meus usuários são informações que eles me passam em troca de um serviço, né? É sempre uma relação de troca, onde o usuário final tem um benefício e ele fornece alguma informação que faz com que eu possa monetizar o serviço que eu estou disponibilizando. E a Web 2.0, ela entra com muita força dentro desse segmento, porque ela é uma fonte inesgotável de coleta de informação. Então, ela completa a informação do perfil do usuário quando eu consigo observar pessoas que agem como essa pessoa que eu estou monitorando, como elas agem na internet, né? E como tipos de estabelecimento são ranqueados ou são qualificados pelos usuários, né? Uma coisa interessante quando você fala de Web 2.0 é que você sai daquele paradigma de entender o que uma empresa oferece pela empresa e começa a entender o que uma empresa oferece, o que uma marca oferece pelos usuários, pelos consumidores, né? E aí você descobre que o restaurante que no site diz que ele é muito bom em um produto X, na verdade as pessoas vão lá porque ele tem um ambiente bacana para você sentar com um amigo e tomar uma cerveja no final da tarde, né? E aí você começa a poder incluir isso dentro da sua oferta, você começa a atender melhor o seu cliente e essas informações são todas públicas, né? Então, tanto no uso da informação da Web 2.0 quanto no uso da informação dos próprios usuários, você tá trabalhando baseado em troca e você nunca passa do nível número telefônico.
Certo. Ainda nesse sentido de colaboração, perguntar para o Roberto, como fica a questão da compatibilidade entre operadoras, tecnologias, aparelhos, os serviços disponibilizados para geomarketing ou geoadvertisement, eles são diferenciados para cada tipo de operadora, para cada tipo de tecnologia ou de aparelho?
Legal. Antes eu queria só adicionar um pouquinho sobre a confidencialidade, que eu vivenciei até algumas coisas estranhas. Eu estava numa reunião na Oi, no Rio, no Leblon, e aí eu tinha instalado aquele Google Latitude, que é um software que você consegue ver onde as pessoas estão no mapa. E aí eu fiquei lá e algumas pessoas falam assim, pô, você está pleno dia de semana, você está numa piscina aí no Rio, já sabiam pelo Google Maps que eu estava num prédio que tinha piscina e eu estava trabalhando. Então, a confidencialidade é muito sério mesmo. Tem que tomar cuidado como age com isso, principalmente quando pega informações de usuários. O que a gente morre de medo com o tradutor é, se os contatos dos nossos usuários vazarem, a gente perde a credibilidade. Então, isso tem que tomar cuidado. Sobre o assunto, desculpa, eu até me perdi da pergunta que você falou de colaboração.
Compatibilidade.
Isso é um problema sério. Eu não sei se alguém já tem experiência com desenvolvimento de aplicativos para celulares, mas não existe padrão. Cada celular é um sistema operacional, é uma tela diferente, tudo. É como se você quiser fazer com o teu aplicativo rodar em 10 tipos de celulares diferentes, possivelmente você vai ter que desenvolver 10 versões do aplicativo. Então, hoje é um esforço danado. A Microsoft diz que agora vai impedir que os fabricantes de celulares eles modifiquem o sistema operacional para tentar ter essa padronização. Eu quero ver se isso vai acontecer mesmo. De novo, no caso do nosso tradutor. Quando uma pessoa abre um chamado, né, a gente suporta em 3 idiomas, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E aí, eu lembro até de um chamado. Um usuário do Canadá, usando a operadora Rogers, que é CDMA, usando um aparelho que não existia no Brasil, estava tendo um problema. Como é que a gente vai resolver um negócio desse? A gente tentava emular e não conseguia. E aí, o CDMA não tem para cá. gente não tinha aparelho. A operadora, a gente não tem como ir ao Canadá, pegar um chip e voltar para testar alguma coisa. Então, a gente tinha que usar conceitos de Web 2.0, o próprio usuário, para nos ajudar a resolver esse problema, para ajudar a testar. A gente usa muito Twitter, então, agora, esse tradutor nosso, a gente está lançando, vai lançar agora... para a última semana de... Vai entrar na loja da BlackBerry na última semana de abril, que vai ter um evento em Orlando que a gente vai instalar. Então, agora ele vai ter a tradução com voz. Então, quando volta, você pede para traduzir alguma coisa do russo para o inglês, ele não só traduz, como ele te devolve um botãozinho, quando você clica, ele baixa um áudio e fala a pronúncia daquela coisa toda em russo, ele vai falar em inglês. Então, a gente usou o Twitter para divulgar tudo isso, então tem vários usuários que nos ajudam a testar. Porque essa é a dificuldade, a gente tem que pegar um usuário da China que usa um sistema operacional chinês ou um árabe, que é todo de trás para frente, para ver se o negócio vai funcionar. Porque por mais que tenha emuladores, o que você emula quando vai para a prática nem sempre é a mesma coisa. Então esse é um grande desafio. Algumas plataformas como o iPhone é muito simples, só tem um aparelho, um sistema operacional. Você desenvolveu, funcionou. BlackBerry tem menos, mas quando você começa a descer com Windows Mobile, com Symbian da Nokia, aí é um inferno na Terra, porque você vai ter que saber, você tem que falar, é compatível com esse, esse e esse. E se rodar em outro, tudo bem, mas não é... É aquela história, pode rodar, mas não é suportado. Então é difícil, é complicado.
Tá, emendando, como que fica a questão da operadora? Ela influencia no conteúdo gerado, nos serviços gerados por vocês?
Depende de que sentido se quer definir melhor, porque a operadora ela é um meio, ela tem toda a rede de comunicação, a gente usa a operadora para isso. Em alguns casos, a operadora ela pode ser um parceiro de negócios. A gente pode desenvolver alguma solução que para a operadora é interessante, a operadora pode ganhar um pedaço disso. Então, ela tem um poder de comunicação muito grande. Um outro exemplo na prática, a gente vai anunciar em breve, não vou falar qual o nome da operadora, mas tem uma operadora que vai vender vários serviços da Navita com a marca da operadora. Então, quem vai executar é a Navita, quem vai fazer a Navita, mobilização de SAP no celular, no smartphone, a Navita vai fazer, só que vai ter o nome da operadora, mobilização de SAP. Então, nesse caso, a operadora ela é um grande parceiro, ela tem que ser um grande parceiro de qualquer desenvolvedor de aplicativos móveis, porque a operadora simplesmente pode chegar e falar, olha, não vou deixar trafegar dados desse aplicativo. Se ela fechar a porta lá, nem o usuário dela vai usar. Então, não é um bom componente para achar confusão. Ele tem que ser amigo e tem que trabalhar em parceria.
Certo. Agora, Vinícius, com relação à realidade aumentada, vocês encaram isso como um potencial negócio para a área de geomarketing ou mobile advertisement?
Sem dúvida. Eu acho que no mundo a gente já tem vários exemplos, né? Você consegue hoje, antes de comprar um sofá, ver como ele vai ficar na sua casa, né? E passear com o seu iPhone e apontar ele para uma região e saber que tipo de lojas tem ali, ou até informações sobre um monumento que você encontre, né? Só que para o Brasil hoje é muito cedo para a gente falar de realidade aumentada como um negócio, como um mercado, né? Qual a importância da realidade aumentada? Por que ela é bacana, né? A realidade aumentada ela consegue fazer a fusão entre o que há no mundo real e no mundo virtual, né? Você consegue olhar para fora e apontar um celular e saber como está o trânsito. E ter informações de quanto está a gasolina nesse posto. Você passa o celular, a câmera do celular e aponta para o posto e você tem essa informação se tiver em um banco de dados. Então, na nossa visão, realidade aumentada é um caminho normal das coisas, é como as coisas vão evoluir.
Certo. Tem uma pressão com relação ao tempo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Bom, eu vou então pedir para que vocês dois façam os comentários finais e falem a respeito das tendências para o setor de médio e longo prazo. Vou começar com o Roberto.
Ok. Bom, do meu ponto de vista, na maioria das vezes eu sou meio cético quanto visões futuras, porque debate-se muito o que está por vir, mas não se faz o que se pode fazer no momento atual. Então, o que eu deixaria para vocês, como prateleira, entenda primeiro qual é o seu público, o que é o objetivo de qualquer estratégia mobile, qualquer estratégia usando a comunicação, a mobilidade em geral. Depois, mensure o que você pode fazer, qual é o retorno que vai trazer, qual é o investimento que isso vai custar. Porque eu lembro que lá no comecinho da internet, nem comecei na internet, lá no final dos anos 90, todo mundo falava em gestão do conhecimento. E as pessoas, quando falavam gestão do conhecimento, tinham orgasmos múltiplos. E ninguém fez a droga da gestão do conhecimento para valer até hoje. Então ficou numa... só me vem palavrão à cabeça, mas ficou numa tentativa. Falava e nada se fazia. Então, assim, se você começar pensando pequeno, fazendo pequeno, executou alguma coisa, colheu aqueles frutos, use esses frutos para reinvestir num segundo momento. Se começar passo a passo, você começa a ter muito retorno, e aí sim você vai conseguir chegar lá na frente. O que a gente vê é, mobilidade dá para fazer muita coisa, e é uma das coisas que realmente me impressionaram nos últimos anos. A gente já chegou a fazer aplicativo, é um projeto piloto de alguns médicos, mas para salvar vidas de pessoas. A gente que vem fazendo software, fazendo soluções para demitir pessoas, né, o cara compra um software, demite 10 pessoas, compra outro, demite mais 10. Nós temos uma solução onde o bipolar, o antigo maníaco depressivo, ele respondia questionários pela manhã e à noite, e a gente, que esse cara, se ele chegar e chutar uma cadeira, ele começa a ficar depressivo, e a consulta dele é só na terça da semana que vem, no sábado ele se mata. Então, com isso, a gente conseguiria gerar alertas, mandar para o médico que ligava para ele e falava, dobra o medicamento, toma 2, e salvava a vida do cara. Então, o céu é o limite. Com mobilidade, não importa onde ele esteja, não importa se esteja perto ou esteja longe, pode-se fazer qualquer coisa. Mas, passo a passo, começando com devagar, pensando, tem muita coisa para fazer, gente. Usando ordem de serviço, quando se coloca o time em campo, força de campo, rastreando, né, o seguro. O cara fala que fez o seguro, mas preencheu em outro lugar. Então, bate uma foto e manda as coordenadas do GPS, a triangulação da antena. Se o vendedor passou, não, visitei todos os meus clientes. Mentira, a maioria dos vendedores são mentirosos. Eu sou diretamente vendedor também, então eu conheço bem a raça. Pede para ele passar no roteiro e cumprir alguma coisa, se consegue pegar. Então, são coisas simples, né? Aprovações nos smartphones. Se compra uma passagem, amanhã eu vou para o Rio. E aí comprei uma passagem em cima da hora, paguei o olho da cara, aí tive que mudar hoje, porque queria antecipar a reunião uma hora, quase R$1.500 a passagem para ir e voltar para o Rio. Na semana passada eu fui, comprei com uma semana de antecedência, eu não gastei R$300 para ir e voltar. São 4 vezes o valor, são R$800 praticamente a mais que eu gastei. Se usar isso, se tivesse um sistema de aprovação, né, soluções que já tem, são comuns, nós mesmos temos, aprova-se isso, você ganha R$800, você paga o ano inteiro de custo de operação de vários usuários com aquele aplicativo. Então pense em coisas que sejam importantes, traga um retorno rápido para que possa comprovar para suas empresas e mantenham isso. Eu sempre defendo a ideia, o budget de uma área de TI, ela devia ser o retorno sobre o investimento que a área conseguiu no ano anterior, e assim por diante. Então, aí a eficiência ia funcionar. Essa é a minha posição.
Obrigado.
Ainda seguindo a sua linha, eu achei muito bacana. Um ponto importante é que você não precisa inventar muito, né? A necessidade está aí. As pessoas precisam se locomover, se locomovem todo dia, e durante o caminho muitas coisas acontecem, você muda de percurso, você percebe uma nova necessidade, alguém te liga. Então é olhar para o mercado e entender aonde estão essas necessidades, e o ponto que o futuro só tem a trazer mais facilidade, com o custo caindo e a tecnologia sendo cada vez mais distribuída e acessível, né? Eu acho que o céu é o limite, e roubo suas palavras, com eficiência e responsabilidade.
E a gente, como diz aquela propaganda, a gente precisa mudar os nossos conceitos, porque esses dias eu fui contar uma historinha de João e Maria que se perderam na floresta para minha filha, e aí eu estava contando, aterrorizando a menina, falando, olha, eles estavam perdidos na floresta porque não obedeceram os pais, e ela virou para mim e falou, papai, por que eles não ligaram para o papai, papai e a mamãe deles? Eu falei, pô, não dá mais para contar a história, tem que adaptar para o nosso mundo.
Ok, muito obrigado pelo debate. Viu?